Dia 31 de janeiro de 2026 e está começando agora o oitavo episódio do Pauta Vindo. Eu sou o Renan, seu anfitrião, e estou acompanhado, como sempre, aqui do meu co-host
Guilherme
e também da
Jennifer.
E hoje vai falar quase 10 palavras. E no episódio de hoje a gente vai discutir sobre um dos filmes mais clássicos do cinema aí, dos filmes de terror. E, inclusive, a gente já falou de muito jogo aqui que tem inspiração nas coisas que o Stephen King fez, né? Inclusive o Alan Wake, a gente é cheio de coisas do Stephen King. O filme que a gente vai falar hoje é o Iluminado, que é um filme que, para muita gente aí, talvez seja um dos melhores filmes já feitos. Antes de começar, deixa eu até perguntar uma coisa pra você aqui. Quais são os seus cinco melhores filmes?
Qualquer gênero?
De todos os tempos.
Todos os tempos. Tá, eu vou colocar em primeiro lugar aí Matrix, o primeiro.
Começou com Matrix já, hein? Caralho, velho.
Matrix eu vou colocar em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu vou colocar toda a trilogia do Senhor dos Anéis.
Tudo bem, pode trapacear. Eu também faria a mesma coisa.
Ah, então. Tá, em terceiro lugar, eu coloco Interestelar.
Excelente filme.
Em quinto lugar, como eu gosto muito do gênero de terror, principalmente do gênero de terror slasher, eu gosto muito de Halloween.
Bom filme.
E em quinto.
Ah, mas já falou o quinto.
Ah, não, era o quarto, então, desculpa, perdão, me equivoquei. Em quinto lugar, eu
Achei que você tinha
coloco.
deixado o quarto por último fazer suspense.
Não. Em quinto lugar, eu vou colocar o Sexta-feira 13.
Sexta-feira 13. Bom top 5 aí de excelentes filmes, cara.
E o seu?
Eu mudaria pouca coisa aí. Eu colocaria talvez o Senhor dos Anéis em primeiro, em vez do Matrix, e o Matrix em segundo. Em terceiro lugar, eu colocaria Shawshank Redemption.
Não assisti. É o Shawshank Redemption?
É o Sonho de Liberdade.
Ah, sim.
Esse filme é muito, muito bom mesmo. Esse seja um dos melhores filmes de todos os tempos. Em quarto lugar. Quarto lugar, hein? Mais fácil é os primeiros, né?
Os primeiros são mais tranquilos.
Eu colocaria aqui, talvez eu colocaria Uma Noite Alucinante.
Esse filme é realmente muito bom, eu gosto dele.
Às vezes não é um filme assim que seja tão bom assim, mas eu tenho muitas boas lembranças com The Evil Dead. Em quinto lugar.
É difícil, né? Começa a ficar meio complicado. Imagina um top 10.
É que eu tô tentando lembrar aqui dos filmes assim que realmente fizeram alguma diferença, né? Porque os que. Tem tantos filmes bons, cara. Que eu pensei em Jurassic Park, eu pensei no Toy Story, eu pensei no De Volta para o Futuro, Star Wars, Exterminador do Futuro, eu gosto bastante, mas para botar ele no quinto lugar não vai dar, não coloco. Eu acho que no quinto lugar, cara, eu vou colocar O Profissional. Jean Reno, This is for Matilda.
É o profissional, é bacana, é um filme legal também.
Ah, eu gosto muito desse filme, cara. Esse filme é foda demais. E você, Jean, qual que é o seu top 5?
Tá bom, você falou teu quinto filme?
Eu falei meu quinto filme. Agora é a sua vez.
Falou
Fale
teu
seu.
quinto filme?
O profissional.
É verdade. É, meu top 5. Eu posso ser contraditório, que quase ninguém vai gostar do que eu vou dizer, mas enfim. Eu colocaria em primeiro. É, A História Sem Fim, acho bacana. Eu lembro bastante de assistir na sessão da tarde.
Lagoa Azul, próximo.
Não. Gosto também de O Labirinto, que eu colocaria em segundo, com o David Bowie.
Ô, louco.
Eu acho que em terceiro, eu gosto muito do Hannibal, é um filme que eu gosto muito de assistir. É,
Ah.
não, mas é só foi o que eu falei, são os filmes que eu gosto, assim, que eu
É, tá
lembro
certo.
que não
É.
tem que seguir,
Ninguém
tipo.
tá falando pra você escolher os filmes que eu escolhi.
É, nem o mesmo gênero. É tipo a playlist, é tudo zoado. Quarto, Entrevista com o Vampiro.
Isso eu tenho minhas ressalvas. Eu não
É.
gosto muito desse filme aí, não, cara. Acho meu pai ainda mais. É que também tem o Brad Pitt muito criancinha, assim. Paia.
É, que tipo, se for contar em filme de vampiro que você assistiu e não sei o quê, sei lá.
Crepúsculo?
Não, né?
Acaba lá, né? Acaba esse top 5 bom. Tá falando do top 5 ruim ainda. Daqui a pouco a gente vai lá.
E eu diria que em quinto lugar é o Hellraiser, mas eu gosto do Hellraiser na versão em inglês legendado, porque o dublado ficou muito ruim.
Muito bom. Não, é excelentes filmes, cara. Todos os filmes que você falou aí, eu acho que são bons filmes, menos o Entrevista com o Vampiro.
Segundo um amigo meu, é muita chupação de pescoço masculino, tá ligado?
É, não, cara. A hora que ele é obrigado a chupar o pescoço da véia, fala, tá merda, hein, mano? Pra que isso aqui, né,
mas
cara?
Mas o pior é que ele nem pega, né? Ele vai atrás do cachorro, né? Quem pega o pescoço da véia é o Lestat.
Mas pra quê? Pra
que quê? Preço?
É. O cara, não, aí também não, né? Eu prefiro chupar o pescoço da véia, né? Nesse caso aí, é melhor cada um com suas preferências. Você prefere chupar cachorro? É.
My predecessor in this job hired a man named Charles Grady as the winter caretaker. And he came up here with his wife and two little girls, I think about 8 and 10. And he had a good employment record, good references. And from what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal individual. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and he killed his family with an axe. Stacked them neatly in one of the rooms of the West Wing, and then he put both barrels of a shotgun in his mouth.
Well, you can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me.
Voltando lá pro filme, né, cara? Vamos falar um pouco hoje sobre O Iluminado. E é aí, e talvez o filme mais memorável aí, não do Stephen King, né, porque...
É, ele é baseado no
ele filme. Ele é baseado né? no...
Quem dirigiu foi o Kubrick.
Mas é um filme aí que teve muito, marcou muito. Na época ele não fez tanto sucesso. Inclusive nunca ganhou nenhum prêmio nenhum, nunca ganhou Nobel da Paz... Nunca ganhou nenhum
Oscar.
Que é um filme do Kubrick, né?
Assim, eu acho que o Stufe... Tá difícil, cara. Tá complicado.
Esse é o 8º episódio.
Esse vai ser o melhor episódio de todos. Stephen King, ele dispensa a apresentação, né? A gente já falou bastante dele aqui.
Sim, é, não. Ele, assim, falando com relação a ele e o filme, eu não gosto muito desse filme, né?
Ele mesmo não gosta, né? Só pra complementar, só pra terminar a questão do Stephen King, né? Que ele teve ali vários filmes bons ali, que são filmes que tem, às vezes, envolvimento dele, às vezes não. Nesse caso, ele não tem muito envolvimento. Mas ele tem filmes bons, né? Que é o Carrie, que é, eu acho que é um filme bom. O livro é bom, o filme também eu acho bom.
Eu gosto
bom.
Do Carrie.
Eu acho não li Carrie.
Filme legal.
O Cemitério Maldito.
Esse é um clássico da...
Cara,
da minha
infância. Eu não consegui ler Cemitério Maldito. Eu tentei 3 vezes, eu não consigo passar do começo ali. O começo dele, o Stephen King, ele tem um negócio bem... Como que é o nome do ator? Do Dom Casmurro lá?
Casmurro?
Literatura brasileira? Como que é o nome do ator lá? O autor.
Autor? Ah, tá. Machado Assis?
Isso. Ele tem, geralmente, se você for ver, ele começa o livro e de repente ele começa a falar a história da pessoa, o que, que a pessoa fazia, tipo, antes de chegar ali no lugar. E tem muita coisa, assim, muita história que acaba ficando chato. Se você conseguir passar daquilo dali, os livros são excelentes. Mas eu digo que já tentei ler 3 vezes O Cemitério e não consegui.
Um pouco de sessão do final, né? Porque reclama que... Stephen King não sabe finalizar uma história.
É, ele sempre deixa aberto, né? Mas às vezes é melhor deixar em aberto do que...
É, tanto que no filme, no It, tem uma... Comento sobre isso, né? No parte 2 lá, o Bill, ele é um escritor. E aí ele chega numa loja que vende antigas e tal e encontra a bicicleta de quando ele era criança. E o dono da loja é o Stephen King. E aí ele pega, chega pro cara, pergunta o preço da bicicleta e tal, não sei o quê. Aí o Stephen King fala, é um escritor famoso, né? É, sou, tal, não sei o quê. Ah, então você tem dinheiro pra pagar. E o Bill fala, não, mas eu posso autografar o livro se você quiser. Não, eu não gostei do final. Então ele tá remetendo a ele mesmo aí nessa cena, né?
Ele sabe o que ele faz, né? É uma coisa que eu nunca tinha percebido, não tinha parado pra pensar, na verdade, né? Sobre Stephen King, que ele faz muito livro sobre escritores, né? Ele, como escritor, escreve sobre escritores, né? E normalmente escritores que estão com problemas criativos, né?
É, ou é escritor, ou é um pintor. No caso de, por exemplo, o Nevoeiro, o cara é um pintor, né? Faz pôsteres de filme. Mas sempre tem um negocinho, sempre tem um desenrolar alienígena ou indígena.
E ele sempre faz, né? Se você for ver, geralmente é no Maine, né? quase todos os livros dele passam em Denver, Colorado. É, tipo, a maioria deles é ali. O Cujo, o It, eu acho que o...
Cristina lá também.
Eu acho que é também no Maine. Eu não sei o que tem ali, mas ele gosta muito dali.
Eu acho que nesse caso aqui, quem é mesmo a estrela aqui é o Stanley Kubrick, né? Que é o diretor americano que fez a adaptação. A gente sabe que é bastante diferente do livro. Ele fez coisas bem interessantes além do Iluminado, cara. Que um filme que eu gosto bastante é Odisseia do Espaço.
2001, Odisseia no Espaço, tem um... Você sabe, tem um pedaço do filme, se eu não me engano, são 30 minutos em diálogo. Eu compararia... É que, na verdade, assim, o Stanley Kubrick, na sua grande maioria, eu compararia, se fosse comparar, por exemplo, a um jogo... Final Fantasy.
Ele é muito detalhista também. Tem coisas dele que eu acho interessante, tem coisas que eu não gosto muito. Mas ele é muito detalhista e ele sempre coloca coisinhas assim, sempre detalhezinhos nos filmes que quando você rever, você vai acabar percebendo.
A questão que eu falei de ou você gosta ou você odeia, por exemplo, se você pegar um filme Iluminado, um 2001, Odisseia no Espaço, você não vai assistir só metade do filme, ou só de metade do filme. Ou você vai assistir o filme inteiro porque você gosta, ou você não vai nem chegar perto porque você odeia. É mais ou menos isso, assim. Não digo o trabalho inteiro dele, porque eu também não gosto do trabalho inteiro dele. É, eu gosto de 2001, Odisseia no Espaço, gosto de Laranja Mecânica e gosto do Iluminado, apesar do grande ódio que existe em torno do Iluminado, né?
É, o De Olhos Bem Fechados eu também gosto. E Nascidos para Matar também é interessante. Tem um ritmo lento em todos os filmes dele, né? Ele sempre faz esse ritmo lento, esse...
Porque ele é muito técnico, né?
Ele sempre tem essa... muito foco na estética.
É, ele é muito técnico, ele é muito na regra e divisão de imagens, assim. Ele consegue trabalhar muito bem isso, sabe?
Aquilo que eu vi, assim, eu tava vendo uns documentários a respeito do Iluminado mesmo, pro podcast. Quando ele foi fazer o Iluminado, ele fez a reserva do hotel lá. Agora eu esqueci o nome do hotel.
Overlook.
Não, o Hotel Real. Ele reservou por 150 dias o hotel pra fazer as filmagens, só que no fim ele levou mais de 250 dias, justamente porque ele era muito perfeccionista das cenas. Teve cena que ele mandou regravar mais de 20 vezes.
É, isso acaba... De uma certa forma, acaba sendo um problema pra quem trabalha com ele, né?
Ah, sim, né? Mas...
É, tipo, isso não só no ramo do cinema, em todo lugar. Eu acredito que você tem que sempre buscar fazer o seu melhor. Ser perfeccionista, não diria que é um defeito. Mas pra quem trabalha com vocês, geralmente acabam pagando o preço, né?
Nesses casos, você vai ter um trabalho excelente, mas no fim do dia, todo mundo vai te odiar.
É, vai ter um certo ódio ali. O próprio Iluminado tem... Tem coisas aí que nós vamos acabar conversando sobre isso. Esse tipo de problema, né?
Sim, mas assim, ó, eu não tenho o que falar da estética do filme. O pacing é lento, mas eu entendo por que ele fez lento. E no fim do dia é uma obra excelente. Filme excelente.
Como filme, assim, ele é muito bom. Eu acho ele legal, eu gosto muito dele, né? Claro, não entra no meu top 10, né?
Sim, não, pra mim também, né?
Mas eu gosto do filme, assisto ele... Várias vezes. Só que assim, como filme, não como adaptação.
Get a lot written today?
Yes.
Hey, the weather forecast said it's gonna snow tonight.
What do you want me to do about it?
Oh, come on, hon. Don't be so grouchy.
I'm not being grouchy. I just want to finish my work.
Okay, I understand. I'll come back later on with a couple of sandwiches for you, and maybe you'll let me read something then.
Wendy, let me explain something to you. Whenever you come in here and interrupt me, you're breaking my concentration. You're distracting me, and it will then take me time to get back to where I was. Understand?
Yeah.
Fine. And we're gonna make a new rule. Whenever I'm in here, you hear me typing. Whether you don't hear me typing, whether the fuck you hear me doing in here, when I'm in here, that means that I am working. That means don't come in. Now, do you think you can handle that?
Yeah.
Fine. Why don't you start right now and get the fuck out of here?
Thank you.
Esse filme também, ele, obviamente, ali, o trabalho do Kubrick é sensacional, mas se não fosse Jack Nicholson, como Jack, né, o Jack Torrance, eu acho que esse filme não seria o que ele é, né, cara? Tanto ele quanto o Danny, né, o menininho lá, eu esqueci o nome do... É Danny mesmo? Então, o Piazinho, ele é inacreditável o que aquele Pia faz, e o Jack Nicholson, ele entrega muito nesse filme. A Shelley Duvall, ela não é ruim, eu acho que ela é meio... talvez um pouco overactor ali em alguns momentos, mas o Jack Nicholson nesse filme, ele carrega muito nas costas.
A minha opinião sobre o casting, tá? Eu acho que o Jack Nicholson, ele é um excelente ator e ele fez um papel excelente. A Shelley Duvall, ela não deveria ter feito esse filme. Ela pode fazer qualquer outro. Ela poderia ter feito qualquer outro filme. Nesse filme tinha que ter sido outra atriz.
Eu não acho que ela tenha sido assim tão ruim, mas eu acho que ela entrega muito menos comparado ao Jack.
A maior parte das vezes que eu assisti esse filme foi dublado, né? E a dublagem também ajuda a deixar o negócio pior às vezes. Eu fui conferir hoje ainda de uma cena específica no filme e ela tá operando um rádio pra falar com o pessoal da montanha lá por causa, sim, da neve e tal. Cara, na dublagem, a dublagem é muito ruim. Ela fala, nós estamos bem. Pô, é muito ruim. Aí eu falei, não, pera, cara. Eu sei que eu tenho um certo pé atrás com ela, mas eu vou passar pro inglês pra eu ver. E no inglês também é ruim.
Eu lembro de ter visto esse filme muito tempo atrás, dublado. Mas agora eu revi, só pra gente poder fazer o podcast. E eu assisti ele legendado agora, e a versão original. E... assim, a atuação dela é uma atuação ruim, mas, assim, me irrita, assim, o jeito dela, né? Me irrita o jeito que ela... talvez seja a intenção do diretor que ela fosse daquele jeito ali, mas não acho que aí ficou interessante.
É, eu acho que não combinou, mas, assim, e aí, com relação à adaptação, tem a Jenny aí pra conversar um pouco sobre a adaptação do filme e o livro.
A da puta e o livro.
Então, como a gente falou, como o Gui falou ali, né? O filme, como um filme, é ok. Agora, como uma adaptação do livro, você não tem como pegar, né? Porque, por exemplo, por que o Stephen King, na minha opinião, odeia esse filme? Eu comecei a ler o livro e, assim, eu parei, pra gente poder fazer o podcast aqui, né? Eu parei na metade do livro e até agora... o Jack Nicholson não bebeu uma gota de álcool. E agora o Danny acaba de ir pra ver a mulher lá no quarto, que o original é 217, né?
É, ó, provavelmente 217, eles mudam pra 247.
237. 23, se eu não me engano. É 237. Eu não sei se foi por posição estratégica, na hora de filmar, que era melhor.
Na verdade, o que aconteceu foi que a administração do hotel proibiu eles de usar o 217.
Ah, é?
É, e aí eles. Eu não sei o motivo, mas quem proibiu eles usarem o 217 foi o hotel.
Ah, entendi. E uma coisa que eu acho que o Stanley, ele pecou muito, foi assim, você vê já no começo do filme, o Jack já tá sempre sacudo com a Wendy e com o Danny. Ele tá o filme inteiro, tipo, puta, não aguento mais. No começo já ele tá muito, né, nervoso. E no livro, vai passando muito, assim, e você, o Stephen King, ele deixa bem claro, eles são uma família muito unida. Eles não são, tipo, uma família que não se suporta, tal. O hotel também, ali, ele é tratado como um cenário. E no livro, o hotel, ele é um personagem. Ele é, diria que é o personagem mais importante.
Eu acho que não, na verdade. No filme, ele também é considerado um personagem muito importante. Tanto que ele passa muito tempo de tela construindo esse hotel, né? A hora que eles começam o filme, ele não passou ainda pela toda a introdução ainda, mas... logo que eles chegam ali, que o Jack ele já é contratado, eles estão fazendo aquele passeio por dentro do hotel, eles estão apresentando o hotel ali, inclusive eles fazem o paralelo do hotel com o labirinto, para mostrar que o hotel ele é um labirinto, e contam a história sobre, foi feito em cima do cemitério indígena, e tem toda aquela questão de ter aqueles planos sequência deles passando por vários corredores dentro do hotel, tem a questão de você ter o elevador que tem olhos lá que tá vigiando o Jack digitar a hora que ele tá digitando. Então, toda hora você tem, assim, alguma coisa pra mostrar que o hotel, ele tem a sua própria personalidade. Inclusive, na hora que aparece lá o pessoal no Salão Dourado, né? Aquilo ali é a personalidade do hotel, né? Que é aquele tempo de glória do hotel, né? Todo esse momento, todos esses pequenos takes que ele vai colocando ao longo do filme é pra construir o hotel como um personagem.
É, porque eu acho que, assim, essa questão que você tá falando, diferente de Interestelar, que a gente teve uma discussão ali, da questão, de uma das questões que você até não gosta, é de que toda vez que o filme vai explicar alguma questão física pro telespectador, ele tem que explicar pro Cooper.
É, ele tem que explicar porque é que aí que tá, né? Aqui, no filme do Iluminado, não é um aspecto teórico real. Ele tá fazendo o surreal e ele tá deixando em aberto pra você interpretar da forma como você quiser. Lá no Interestelar, ele tá preso no contexto físico real. Então ele vai ter que explicar isso linha a linha, né?
Então, assim, é que nem, por exemplo, no livro, né? No filme ali a gente tem o... Seria muito simples, porque assim, no livro, quando o Dick vai falar com o Danny, eles vão pro estacionamento. É, o Dick leva o Danny até o estacionamento pra conversar com ele sobre a iluminação. E a hora que ele dá tchau pro Danny... O Danny tá entrando com a Wendy e ela fecha a porta do hotel. Quando o Dick olha a porta do hotel fechado, na hora ele fala assim, o hotel engoliu eles. Então, tipo, eles estão selados ali dentro. Ficaria explícito de, tipo, não, é o hotel que tem alguma coisa. Porque ali, eu entendi o que você falou e tal. Mas pra quem nunca teve o contato ali e tal, não sabe nada, não fica tão claro de que o hotel que tá fazendo tudo.
Uma conversa que existe no filme e dá a entender alguma coisa e não é o hotel, é uma conversa justamente do Dick e do Danny. E o Danny pergunta o que que tem no quarto 237. Ele fala nada, não chegue perto do quarto 237. Parece que só o quarto 237 é alguma coisa. Tem aquela parte que o Danny e a Wendy estão assistindo TV, estão no saguão do hotel que tá nevando pra cacete lá fora. A TV não tá ligada em lugar nenhum. Mas eles estão assistindo TV. É, tipo, não tem cabo, não tem nada.
É, mas são detalhes, né? É, sabe? A pessoa às vezes assiste e passa despercebido.
Mas se mudasse, né, a frase, ou um negócio ali, em vez de ir pro 237, desse alguma coisa com relação ao hotel, inteiro como uma... Um personagem, talvez mudasse o filme inteiro na cabeça das pessoas.
Mas assim, só pra gente manter um pouco a cronologia do filme, né?
Sim, sim.
A gente não se atropelar tanto, né? Queria ir desde o começo do filme, né? O filme, ele vai abrir ali com aquele panorama lá do... Panorâmico do... As montanhas, o Fusquinha vindo pelas montanhas ali. Inclusive, eu fui ver esse daí. É uma referência que o Kubrick usa de um outro filme, mais antigo. Eu não sei de quanto que é. Mas é um filme chamado O Carro. Que é um carro possuído.
Quase uma Christine.
É... E quando você for aí ver, ou você for ver esse filme aí, a introdução é exatamente igual a do Iluminado. Uhum. As letras azuis e caixa alta e esse panorama ali do...
Montanhas da estrada.
Seguindo o carro na estradinha.
Uhum.
Ao longo da montanha lá, né? História mesmo do filme começa justamente com o Jack indo lá nesse hotel e ele tá procurando um emprego ali. Porque ele era um professor e agora ele tá tentando se tornar um escritor. E ele achou uma oportunidade nesse hotel aí de ficar como zelador durante todo o inverno nesse hotel. E enquanto ele tá nesse hotel, ele vai poder, escrever o livro dele à vontade lá, enquanto ele tá zelando pelo hotel, né? E quando ele chega nesse hotel ali, ele vai ter uma conversa com o gerente lá, né? E a primeira coisa que ele vai explicar pra ele, né? Que além do trabalho e tal, né? Que eu acho que é o que o pessoal vai notar de... A coisa mais marcante é justamente a questão do antigo zelador.
Do que aconteceu com ele.
O que aconteceu há... Eu não lembro exatamente quanto tempo que aconteceu isso, mas...
Oi, eu tenho aqui, eu anotei. Um minutinho.
Ele comenta, né, que esse zelador tava com a família dele lá, ele tinha uma filha de 10 e 8 anos, e ele enlouqueceu e picotou. todo mundo lá. No... E justamente foi no quarto
237.
Após isso aí, vai voltar lá pra Wendy lá, né? Que daí vai apresentar o Wendy e o Danny, né? O outro personagem, que é o personagem mais importante, provavelmente,
principal,
né? Que é o,
na verdade,
que é o, né? Iluminado, né? É o Danny e o dedinho dele, né? Só de curiosidade, quem inventou o dedinho foi o próprio menino, né? Esse trejeito dele ali de
falar e mexer
o dedinho.
É porque isso não tem no livro mesmo.
Aí foi uma coisa que ele mesmo inventou.
É bacana, faz uma menção ao amigo imaginário, né?
Exatamente. E nesse momento aí você vai ser apresentado esses dois personagens, né? Que
quase três, na verdade.
É, mas são três, né?
Três.
Isso é o Tony, que é o dedinho, e o Danny e a Wendy, que é a mãe dele.
O mais legal é, você sabe quem é o Tony?
Eu vou descobrir depois, né?
Quer dizer, mas fica aí e descobre depois.
Depois você vai descobrir quem é. Inclusive, não assista Doutor Sono ainda.
É, antes de Iluminado, não assim.
Mas a questão aqui é que a Wendy, ela tá com uma médica ali, não sei se é uma médica, uma assistente social.
É, tem uma profissional de saúde ali com ela.
Ela tá meio que preocupada com esses eventos, desmaios, né? Ele tá tendo desmaios e tal, né? E ela vai comentar pela primeira vez sobre os casos de violência ali, né? Que ele se machucou uma vez e tal, mas na verdade quem machucou foi o Jack, justamente porque ele chegou alcoolizado em casa e deu um puxão, de acordo com ele mesmo, alguns quilogramas força a mais por centímetro quadrado ali, né? E acabou deslocando o ombro do menino.
Ele quebrou o braço do Danny.
É, no filme ele desloca, né? No filme ele desloca o ombro.
Eu acho que no filme ele só desloca, no livro ele quebra.
E aí já fica bem claro aí o histórico aí, que não é muito legal, né? O histórico...
Com relação ao álcool?
Então, aí que entra a minha parte de, tipo assim, no filme, você só vê o Jack como um belo de um filho da puta. O cara é explosivo, o cara é... Alcoólatra. Ele não tem paciência, ele é alcoólatra, tudo bem. No livro, o cara continua sendo alcoólatra.
É, inclusive no livro, o tema principal do livro é sobre alcoolismo. Acho que a maioria, o que o Stephen King quis escrever, na verdade, ali no livro, era sobre alcoolismo, né? O que não é o caso, pelo menos no meu ponto de vista, não é o caso do filme.
Não. É que a única coisa que eu acho é que, assim, o Jack, ele é injustiçado ali. Porque, como eu falei, eles são uma família muito unida. Então, assim, depois que ele quebrou o braço do Danny, ele parou de beber. E quando ele bebia, ele chegava em casa e a Wendy tava com o Danny dormindo, ele pensava, mas eu sou um belo de um filho da puta. Por que que eu não pego uma arma e não me mato? Se eu me matasse, eles iam estar melhor sem mim. Então, assim, ele tinha consciência de que ele tava fazendo alguma coisa errada. Só que ele pede pra Wendy pra esperar um pouco, pra eles não se divorciarem. Esperar uma semana. Depois eles conversam. E depois desse ocorrido, ele não bebeu mais. Então, quando ele chega no hotel, ele está há 14 meses sóbrio. Ele não coloca uma gota de álcool na boca mais.
No filme são 5, né?
É menos tempo, né?
Acho que é uma exigência do cara do hotel.
Não sei.
Tem alguma coisa com relação à bebida?
Não. O que eu sei é assim, ele vai trabalhar no hotel porque... Ele deixa de ser professor, ele na escola eles tinham um clube de debate e um dos alunos lá, eles se desentendem, ele tira o aluno, o rapaz lá do grupo de debate e ele espanca o aluno. Então ele é demitido. Por isso que ele tá agora lá, que ele não tem dinheiro, não tem nada e ele precisa desse emprego, que ele se submete a ficar lá. A temporada ali que tá fechada, né, ele fica no fim, do fim de outubro até abril. Eles deveriam ficar.
Coisa ali que eu não sei se vocês notaram, quando está chegando no hotel pela primeira vez, tem aquele panorama do hotel, né?
Sim.
Você viu que não tem labirinto?
Mas é que o labirinto foi inventado, né, pelo Kubrick, ele não existe no livro também.
Não, ele existe no hotel do filme.
Uhum. É.
Mas ele não existe no hotel de verdade.
Acho que ele não conseguiu construir, né?
Não existe esse hotel lá, esse hotel. O hotel existe.
O labirinto.
Você vai ver que cadê o labirinto dessa porra aqui? Não tem.
Mas o labirinto é tão perto do hotel assim?
É do lado.
É bem próximo.
Tanto que no final do filme, quando o Danny tá escapando pela janela ali, o labirinto tá do lado.
Você já vê a parede lá, você já vê a parede do labirinto.
Mas aí ele aceita o emprego, né? E inclusive ele tem essa... É uma... quase doentio, né? O quanto ele gosta do hotel, né? Logo de cara ele já parece gostar muito do hotel, né?
É, isso é verdade. No primeiro momento você acha até que é porque ele quer um pouco de paz e poder escrever o livro dele, né? Parece que, passa na cabeça dele assim, pô, vou ter um tempo tranquilo e poder escrever meu livro.
Sim.
Mas se você for analisar, ele gosta muito do hotel, assim.
Quando ele chega no hotel, cara, como trouxe bagagem o Fusquinha, né, cara?
Meu Deus, o Fusquinha veio carregado.
O Fusquinha veio que vem sentado de bagagem, cara. Os caras vieram pra ficar pra sempre ali, né, cara? Onde é que botaram?
Mais cinco meses que ele tem que ficar ali, né?
Pô, mas a questão não é essa. A questão é como que eles trouxeram.
Dentro de um Fusca. A curiosidade, ele não fala no filme, mas o Jack foi... Ele escreveu um conto chamado A Respeito dos Buracos Negros. E foi publicado por uma editora. Ou seja, ele teve alguns trabalhos publicados ali. Ele queria ver se ele continuava a peça. A peça que ele vai para escrever no hotel é a peça qual o Danny estragou. Que no livro ele joga cerveja em cima da peça para ver as bolinhas borbulhando. Jack já tinha gastado 7 anos escrevendo até ali. Aquela
viu
peça.
Quem mandou ele não fazer um backup no pendrive?
Exato. É o que eu sempre digo, cara. Sempre faça backups.
Outra curiosidade é no livro, ele leva a máquina de escrever pro quarto. Ele não fica lá no saguão. Ele sempre tá escrevendo no quarto. Então, a Wendy e o Danny estão sempre escutando ele datilografar.
Ele vai fazer aquele passeio ali no hotel com a Wendy mesmo, com o Jack e o Dick e o gerente do hotel. Eles vão fazer meio que um tour ali pra mostrar como é que é o hotel, né? Foi aquilo que eu tinha comentado, né? E nesse momento, ele começa a apresentar o hotel como um personagem. Não sei se vocês perceberam, mas na hora que eles meio que vão se separar ali, que ele fala... O Dick chama o Danny ali pra conversar justamente sobre o dom dele. Até então, ele mesmo não sabia o que era, né? E nesse momento, se você for perceber, todas essas cenas onde aparece o Danny tá embaixo de um conjunto de facas, assim. Ele faz meio que, tipo, o hotel ameaçando o Danny. Essas cenas que o Danny aparece no começo ali, ele já tá sendo ameaçado pelo hotel. O Dick lá, ele vai levar ele pra uma salinha lá, pra eles conversarem, ele vai dar um sorvete pra ele, né? Ele vai explicar pela primeira vez o que é os iluminados.
A iluminação,
né? Que ele comenta que ele tinha várias conversas com a avó dele, sem nunca nem abrir a boca, né? O menino, né, o Danny, ele já, logo de cara, ele já pergunta, né, o que que tem naquele quarto lá, né? Porque ele já percebeu que alguma coisa tá errada naquele hotel. E ele é alertado pela primeira vez ali que ele não deve se aproximar desse quarto aí, que ele não consegue, né? Acaba aí, né, a participação do Dick, ele só serve pra isso e pra morrer depois, né, mas enfim.
E é engraçado, porque o Dick acaba sendo um personagem bem importante pro Danny, o que nem essa questão de...
Não, eu acho que sim, que ele tem muito tempo de tela, mas pra nada, né?
É, sabe?
Porque no livro ali, o Dick fica conversando com o Danny e ele fala, olha... Eu tenho 60 anos, mas você é o iluminado mais forte que eu já vi. Eu nunca vi alguém tão forte quanto você. E ele fala que durante a vida ele conheceu pelo menos uns 50, assim, mas apenas 12 sabiam que tinha essa iluminação. O Danny antes, né, no livro, antes dele chegar no hotel, o Tony avisa ele. É pra ele ter cuidado, que é pra ele... E vai mostrando umas coisas que o Danny não consegue entender. Afinal de contas, o Danny tem 5 anos, não sabe ler, né?
Sim.
E ele mostra pro Danny a palavra lá, o Red Room, né? Que seria o murder, né? Pra nós, o assassino, né?
Uhum.
E... Narciso.
Narciso Mendes.
E assim... E o Dick fala pro Danny, qualquer coisa, você me chama. Ele pega e fala pro Danny assim, faz um teste, tenta falar comigo agora com a tua iluminação. E o Danny fala e ele quase atordoa o Dick. Então, uhum. Assim, o Dick fala, a hora que eu não estiver aqui, você pode me chamar que eu largo tudo que eu tô fazendo e corro aqui pra te salvar. Então, nas partes em que o Danny tá chateadinho e tal, ali no hotel... Quando eles vão fazer as refeições, que eles fazem todos na cozinha, ele vê alguma coisinha que ele lembra do Dick. E daí ele fica mais calmo. Então, assim, o Dick realmente, ele tinha um papel importante que foi muito tempo de tela, que nem você falou, e ele não, acrescentou muito, assim. Mas ele era um personagem.
No filme ele não faz tanto sentido, assim, né?
Eu confesso que...
Ele tá ali mais pra explicar o que é o Iluminado mesmo, pra dar o nome do filme. Mas não acho que ele tem muita relevância, assim, que ele, tipo, talvez eles tenham dedicado tempo de tela demais pra ele, né?
Acho que essa participação dele até esse início aí, no filme, foi importante, teve sua importância. E aí depois, quando ele aparece de novo, é muito tempo dele indo, nadando pra morrer na praia.
Tipo isso, essa daí a gente chega lá uma hora, mas essa cena, essa daí é de foder, cara. Eles se estabelecem dentro do hotel lá, e tem uma das cenas que eu mais gosto desse filme, a hora que o Danny tá andando de...
Triciclo?
De triciclo, ele tá ali com o triciclo dele andando pelo hotel e a câmera vai seguindo ele ali. E você... Esse é um dos momentos que você faz o paralelo com o labirinto, né?
É.
Porque ele vai seguindo ali de uma forma muito labiríntica. E ele tá andando em círculos ali, né? Uhum. Só que você acaba se perdendo. Você que tá assistindo o filme, você acaba se perdendo dentro do próprio hotel ali. Essa cena é muito boa. E uma curiosidade aqui é que essa cena só foi possível porque... tinha acabado de ser inventado a Steadicam, né? E daí permitiu o cameraman ficar correndo atrás dele. Eu não sei se foi essa ou se foi outra cena, mas teve uma cena que eles fizeram o cameraman ter que ficar numa cadeira de rodas. Eles iam empurrando a cadeira pra poder filmar.
Magia do cinema, né, meu irmão?
É, não. O que tá por trás da câmera não interessa.
What's wrong? Jake!
Most terrible nightmare I ever had. It's the most horrible dream I ever had.
It's okay now. Really.
Well, I dreamed that I killed you and Danny. But I didn't just kill you. I cut you up into little pieces.
A outra curiosidade, retomando, eu esqueci de comentar na hora, mas o ex-zelador lá, que matou a família, ele foi encontrado com a perna quebrada também.
É, isso aí no filme eles não comentam. Eles já estão estabelecidos no hotel, lá tem uma das cenas que eu acho que é mais, assim, destoa com o resto do filme inteiro, que é a cena onde o Jack, ele chega na miniatura do labirinto. E essa aí, curiosamente, é a única cena do filme inteiro que usa computação gráfica. Aquele labirinto todo daquela cena, ele é em computação gráfica, porque ele vê de cima o labirinto e aí tem, ele tá vendo o Andy e o Danny dentro do labirinto. É, viu ali o pessoal falando que é uma analogia ao cérebro humano, né? Que ele tá preso, eles estão presos dentro da psique do Jack. Mas essa cena foi a única cena do filme que usou computação gráfica. Você vê como não precisa de fazer, usar efeitos, né? Tipo, todas as outras cenas do filme são apenas, tipo, ou são fades, transições, né?
Uhum.
Ou são efeitos práticos, né? Que é a famosa cena do elevador lá, né? Outra curiosidade aqui é que justamente o uso do fading, né? Que o Kubrick faz em várias cenas, né, durante o filme. Tem vários momentos onde ele faz transposições, né, que nem na hora que eles estão andando, mais uma vez, né, que eles estão apresentando lá o hotel, né, o Danny, ele vai ver pela primeira vez as gêmeas lá, né.
Aí que você comete um erro, né.
Elas não são gêmeas.
Então, será que elas não são gêmeas?
A idade dela não bate, né?
Uma tem 10, outra tem 8.
No livro, uma tem 6 e a outra tem 8.
Então, será que elas não são gêmeas? A gente vai chegar no final disso aí vocês me dizem o que vocês acham. Mas ele vai ver as menininhas lá, o Danny vai ver as menininhas, e nesse mesmo momento ele vai ter uma transição ali pro...
Cadáver.
Pro cadáver, não.
Aquela que aparece, elas mortas?
Não, é em outro momento. Daí,
é o elevador, não é?
É o momento que daí vai passar o Jack com o gerente, aparece duas moças no hotel passando, assim, e aí o Jack fica secando elas, assim, uhum. Tem um outro momento que faz essa transição também, onde tem uma sobreposição do pessoal com a bagagem ali, cara, só mostrando que, esse pessoal aqui não é nada, eles não significam nada, eles são só objetos dentro do hotel.
Sim, sim.
Tem vários momentos que ele usa esse... Na verdade, acho que é o único efeito que ele usa durante o filme inteiro, que é tipo um efeito de transição, assim, né? Tem vários momentos que ele faz isso, inclusive no final, né? Ele faz isso de volta, mas quando a gente chegar lá, a gente comenta de novo, né? E é isso. Acabou.
Não, outra coisa que o Kubrick pecou também, eu acho que ele devia mostrar a caldeira, porque a caldeira é uma parte muito importante do hotel, né?
Ah, é a caldeira, afinal, eles comentam muito pouco no filme.
É, então, porque afinal de contas, o emprego que o Jack tem agora foi criado justamente porque alguém tinha que ficar cuidando daquela caldeira pra ela não explodir, né?
Sim, no filme eles mostram o Andy cuidando da caldeira.
É, totalmente errado.
Tipo, ela tá cuidando da caldeira lá.
É porque o Jack tá escrevendo um livro, né, cara? Foi pra isso que ele foi contratado, pra ele escrever o livro.
Inclusive, diz que essa é uma das coisas que o Stephen King não gosta, né? No livro, a Wendy, ela é super capaz, né?
Ué, ela é fodona mesmo.
Então.
A bicha é braba.
No filme, ela, coitada, né?
É. E assim, a outra, né? A Wendy, ela é... Quando eles chegam no hotel, até o Uman lá, né? Que é o gerente, ele até meio que desfaz, assim, porque quando eles entram, todo mundo olha a Wendy entrando. Porque a Wendy é linda, ela é loira, ela tá com um vestido de marinheiro. Então, tipo assim, quando ela passa, ela chama atenção. E, gente, vamos ser sinceros. O que que é a...
Ah, Shelley Duvall. Eu não acho ela feia, ela...
Ela é desengonçada, cara.
É que no filme ali, o figurino dela não ajuda, né? E ela tá sempre com o cabelo encebado.
Ela é desengonçada, você olha pra ela, ela não tem elegância. Porque assim, se a pessoa tem uma elegância, ela chama atenção, mas...
Não, eu acho que ela é bonita, cara. Só que no filme eles capricharam, né, cara? Na maquiagem reversa. Não sei se eu vou estar avançando muito do filme, mas tem uma hora ali que ela chega e pela primeira vez o Jack ele tá escrevendo, né? Tá começando aí a datilografar lá o livro dele. E ela vai conversar com ele ali e ele dá mó esporro nela, né?
Eu sei que parte você tá falando, aquela parte que ela fala assim, a previsão do tempo falou que vai nevar hoje. Podia ter falado, por exemplo, sério, descobriu a roda, que já tá nevando pra caralho lá fora. Né? Tipo, e aí ele fala... E você quer que eu faça o quê?
É tipo isso, mas a questão dessa cena aí não é nem essa. A questão é que, assim, tem uma cadeira atrás do Jack.
Sim.
E aí a hora que a câmera vai pra Sherry e volta, a cadeira some. E foi erro de gravação ou foi intencional?
Às vezes o Kubrick tava ali passando umas instruções pro Jack, né, sentado na cadeira. E aí começou gravando. E a hora que voltou, pá, aquele jogo de câmera. Porque...
Então, você não sabe, mas essa cadeira sumiu. Tem uma cadeira que fica atrás e ela some, velho. Do nada ela desaparece.
É uma cadeira grande, né? Marrom.
É uma cadeira igual a cadeira que o Jack tá sentado ali, né? E ela tá na parede lá. E aí, de repente, ela, puf, desaparece.
Cara, assim, eu no lugar do Kubrick, tá?
Eu ia falar que foi intencional, obviamente.
Exato, exatamente. É o hotel que tirou ela dali, entendeu? Foi isso que eu ia fazer. Eu não ia. Ah, não, porque, putz, não foi erro de gravação.
Erro de continuidade.
Não, né? Pode esquecer, cara.
É funcional.
Aí você pode pensar assim, pô, Guilherme, mas aí você não tá sendo sincero. Cara, se eu fosse o Kubrick, foda-se.
Porque, assim, durante todo o filme, né, principalmente a parte que eles estão já dentro do hotel, o Kubrick, ele brinca muito com esse negócio de dualidade, né? São espelhos, são... gêmeas, tem duas portas no elevador, e nesse momento você tem duas cadeiras ali. E várias vezes que ele faz isso, ele quer representar que são as duas personalidades do Jack. Muitas vezes quando ele, tipo, ele mostra, por exemplo, o reflexo do Jack chegando antes dele mesmo, quer dizer que o Jack ele já não tá mais no controle. É alguma outra coisa que assumiu ali e você vê que a atitude dele já mudou bastante. Normalmente, quando acontece isso, você percebe a mudança da personalidade do Jack. Nesse caso, pode ser justamente isso. Uma vez que ele está representando aquela personalidade dele como a personalidade dele de verdade, e aí, a partir do momento que a cadeira some, ele coloca ele como sendo agora essa nova personalidade que ele está sendo possuído pelo hotel, digamos assim.
É, mas Por mais que ele faça essa questão da dualidade, é sempre um do lado do outro.
Na verdade, bem não. Certinho. Sempre tem. Às vezes não é exatamente um do lado do outro, né? Que nem quando... as partes dos espelhos normalmente não é. Ele usa muito espelho no filme inteiro.
Usa. Aquela parte que o Jack tá no quarto lá, que o Danny vai lá buscar alguma coisa.
Caminhão de bombeiro.
É, sim. Pra ele brincar, que é logo depois da parte da TV, que eles estão assistindo TV lá no saguão.
Sim.
O Jack tá sentado de costas pra câmera e o espelho tá mostrando ele de frente pra você.
Sim.
Né? Então...
Inclusive, a próxima cena aqui, que logo depois que ele briga com a Wendy ali, ele vai lá pro famoso Salão Dourado, né? E aí ele senta lá e oferece a alma dele por um drink.
É.
Sério mesmo, cara? Vender a alma por um drink ali, né? Que não é nem um drink tão bom assim, é um Jack Daniels, né? Só que aí que tá, ele tem ali naquele momento que ele tá falando com o Lloyd ali, o barman, bartender, tem os espelhos lá atrás.
Sim.
Aí ele poderia estar simplesmente falando com ele mesmo ali. Da mesma forma que quando ele encontra o fantasma do Greg lá no banheiro, tem os espelhos do banheiro. Da mesma forma que quando ele encontra a mulher no quarto 237, tem o espelho do banheiro também. Toda vez
é só
que ele
falando
tá,
com ele mesmo.
É, toda vez que ele tá falando com um fantasma, né? Ele, de alguma forma, ele tá sendo refletido. Até na hora da porta lá, que ele tá preso dentro daquela câmera lá, a porta em si reflete alguma coisa. Mas esse aí é só outra teoria.
Pois é.
É nesse momento já que ele encontra o Greg?
Um pouco mais pra frente.
Wendy, depois quando eles estão na festa. Porque assim, eu não sei se ficou tão claro no filme, mas no livro, né, o Salão Dourado ali, pra eles no caso é o Salão Colorado, né?
Uhum.
E o Dick fala pro Jack, se você for beber alguma coisa, espero que você tenha trazido um estoque. Porque sabe como é, né? Festa de encerramento, funcionários beberam tudo. Ou seja, não existia bebida no hotel. Não tinha garrafa nenhuma de bebida.
Sim, no começo do filme eles já falam, né? Que por questões do seguro, eles tiram todas as bebidas do hotel.
No livro, o Dick já joga manda real, né? Ó, teve festa e a galera bebeu o estoque. Então, ele fala, se você quiser beber... E o Grand também, ele era alcoólatra. Não sei se eles comentam isso no filme, não lembro. Mas ele era alcoólatra, ele tinha levado um estoque de bebida pra ele.
Ele já foi preparado, né?
Mas é nessa hora que o menino aparece ali, né? Ele aparece com o pescoço todo estourado, né? Por quê?
Porque ele foi lá no quarto... 2, 3.
Inclusive, tem aquela cena muito boa que ele tá brincando de estacionar os...
Não,
ele tá com os carrinhos dele estacionando no padrão do...
Do tapete.
Do tapete ali que...
Eu fazia isso quando era criança também.
Alguém joga uma bolinha de tênis ali pra ele.
É aquela bolinha que o Jack fica batendo na parede, né?
Isso. Inclusive, o Kubrick falou que foram muitas tentativas até essa bolinha aí no lugar certo ali. Ele tentou várias vezes até ficar do jeito que ele queria.
É, então, é aí que tá, né? O jeito que ele queria. Isso que é
o
foda.
Problema. Outra curiosidade, eu acho que eles não... O Kubrick mudou, primeiro que ele não ia conseguir, né? Exatamente igual. Mas o tapete original seria preto, com desenhos, parece de floresta, de animais, assim. Mas nada sombreado, só as formas, com azul. E os papéis de parede também azuis. O hotel é... Por dentro seria inteiro azul.
E no filme é rosa com dourado.
É. É que muito do que é usado ali no hotel, ele... Era o hotel mesmo, né?
É
um hotel real,
né?
Sim.
Tem, acho que o que foi feito mesmo de cenário mesmo foi a cena do labirinto, que mostra a fachada do hotel, toda aquela fachada de mentira. É tudo fachada cinematográfica. Mas de resto, os cenários são todos uma locação real mesmo.
Sim.
Talvez seja por isso que eles não tenham feito exatamente como era pra ser, né? E, bom, e aí a Wendy fica ali loucona, né? Já acusa o Jack de que bateu no menino de novo, né? Já tem o histórico de violência. E aí, nesse momento, que ele vai beber mesmo. Ele vai lá pro...
Pro Lloyd.
Tenho 20 pratos, meu.
Falou, a gente não aceita seu dinheiro aqui. O dinheiro não vale nada.
É, esse que é o problema, né?
E curiosidade, né? No livro, nessa hora, o que que acontece? A Wendy tá dormindo, né? O Jack tá lá na caldeira, olhando os recortes que tem lá. E aí o Danny entra no quarto, né? Então, quando o Danny volta, ele sai. O que que acontece? O Jack, ele tá tendo um episódio de sonambulismo. E o pai dele batia nele quando ele era criança. E ele começa a escutar o pai dele falar com ele. E ele vai andando e ele chega onde tem o radiotransmissor lá. E na sala do radiotransmissor, ele escuta o pai dele falando pelo rádio: mate eles, você tem que matá-los. E ele quebra o radiotransmissor porque ele escuta o pai dele. E a Wendy acorda com o barulho do rádio quebrando. E se assusta, né? Porque ele tá ali transtornado, ele não lembra o que aconteceu. E então, quando o Danny aparece com o pescoço marcado, na hora ela fala: poxa, tava tendo um episódio aqui agora na minha frente. Você quebrou um negócio sem saber. Certeza que foi você que bateu no piá. Pega o Danny, sai, xinga ele de tudo quanto é nome. E aí ele fica mais puto, porque na verdade ele não tinha feito nada.
E aí rola uma outra pira no filme, né? Eu não lembro se é o Andy que vê alguém dentro do hotel. E aí...
É, ela fala que tem alguém lá, né?
E daí ela vai encontrar o Jack.
O Danny fala que a mulher tava no quarto, e daí ela vai correndo pro Jack pra falar que tem mais alguém no hotel.
Que é nessa hora que ele tá bebendo lá, né?
É por causa disso que ela acha que tem alguém, né? Porque ele fala que é uma mulher que estrangulou ele. E aí ele vai lá pro quarto 237 pela primeira vez. Na verdade, acho que é a única vez que ele entra naquele quarto nessa. É. E daí rola aquela cena do famoso nu frontal, né?
É, eu beijo. E aí no espelho, novamente, mostra que não é daquele jeito que tá aparecendo pro Jack, né?
É, é uma senhorinha podre, né?
É, exatamente.
Porque também outra curiosidade, ela, quando ela morre, ela já era velha. Ela só aparece moça, jovem, pra chamar a atenção do Jack, sim, mesmo.
É, outra curiosidade, mais curiosa ainda que essa, eu diria que mais curiosa de todos, essa senhora, ela aparece no salão, no Salão Dourado.
Na hora da dança lá, que eles estão todos...
Na hora que o Jack tá indo beber lá no Salão Dourado, ela tá lá. Ela sentada lá, tomando umas cachaças lá.
Mas isso na hora da festa, que já tá todo mundo.
É, na hora da festa. Na hora que ela tá lá, tá numa das mesas lá. Aí não sei se é porque faltou figurante ou porque ele queria colocar ela lá mesmo.
Seguindo a cronologia, né? É porque ela é um fantasma que pertence ao hotel mesmo. Então por isso que ela
ia tá
lá.
Mas todo mundo que tá naquela festa é um fantasma que pertence ao hotel.
Todo mundo. Então, mas ela tá lá, não, no caso, não porque ela era um figurante que faltou.
Sim.
Ela realmente tinha que tá lá.
E, bom, daí nesse momento vai rolar ali o acidente, né? Que o garçom derruba ali uma bebida no Jack. Ele fala, não, vem cá.
Avocado.
É o avocado, né? O advogado. E aí ele vai até o banheiro pra poder limpar ele, né? E rola aquele diálogo ali com o Grady, com o Grady, né? Grady? Não sei como é que pronuncia.
Senhor Grady.
E esse aí é um dos primeiros momentos que dá a entender que, na verdade, o Jack sempre foi o zelador do hotel. Ele fala, não, eu conheço você dos jornais.
Uhum.
Só que... Pra começo de conversa, o Jack nunca viu jornal nenhum desse cara.
Sim.
Na verdade, eles cortam isso do filme, né? Que no livro eles falam sobre isso, né? Mas o filme nunca fala sobre nenhum jornal. O que o Grad fala é, não, cara, eu não sou zelador, não. Você sempre foi o zelador. E dá a entender que sempre foi ele que esteve lá o tempo todo naquele hotel.
É, até o Dick fala pro Danny no livro, né? Ele fala, ó, você, eu senti a tua iluminação... A tua mãe também tem um pouco, ele fala, afinal de contas, acredito que todas as mães sejam um pouco iluminadas. E ele fala, o teu pai eu não sei. Teu pai, ele não é iluminado, mas ele tem alguma coisa lá no fundo...
O pai dele é abençoado.
Ele tem alguma coisa lá no fundo que eu não sei o que é. Então, assim, o Jack, no caso, ele já é aberto, ele já seria aberto pra ter aquilo, pro hotel pegar ele. Tipo, foi fácil, não sei se... Por conta do vício dele, né? Do alcoolismo.
Sim.
Que deixou tão fácil pro hotel conseguir o que o hotel queria. Né?
Aí eu não sei com relação ao livro, mas é. Vamos deixar isso mais pro final, hora que for fazer a conclusão definitiva da teoria real. Enquanto isso aí, a Wendy, ela tá tomando a decisão ali que ela quer pegar o Danny e ir embora, né? E ela vai procurar o Jack. E ela chega naquela mesinha dele lá e vai olhar os manuscritos dele. E ela pega um manuscrito lá, cara, que tem milhões de páginas escrito só uma coisa, né? Que é o Work... Como é que é?
Só trabalho sem diversão faz do Jack um bobão?
É isso aí.
A frase é boa.
E outra curiosidade boa é que, de fato, aquele ali foi escrito pela secretária do Kubrick.
É, porque o Kubrick mesmo não escreveu, né?
Exato. Diz que ela ficou mais de 3 meses escrevendo aquilo ali.
Meu Deus do céu, cara. Pior que uma página é diferente da outra, cara.
E todas as páginas têm uma coisinha. Às vezes ele escreve errado uma coisa. E às vezes ele... Formatos diferentes de texto, né?
Sim.
Mas sempre escreve a mesma coisa.
Uhum.
Parabéns pra secretária aí que ganhou mal, hein? Coitada.
É verdade, ganhou pouco, né?
Ganhou pouco.
Eu não sei quanto ela ganhou, mas ganhou pouco.
Ganhou pouco, velho. Não interessa quanto ela tenha ganhado. Mas pra escrever aquilo ali, cara, imagine que inferno, velho.
Um livro inteiro, caminhão...
Depois não sabe por que as pessoas fatiam as outras, né?
Pois é, podia ter acontecido com o Kubrick...
Ele deu sorte, você viu, eu diria.
Pois é.
Cara, sortudo, cara. Pela primeira vez ali, acho que o confronto, né, que a Wendy confronta ele ali, né? Que rola aquela cena que a gente tinha comentado... Antes lá da... Ela tá com o bastão de beisebol, né?
Aham.
Uhum. E ele até pergunta, e aí, gostou? Achou bom? Olha, ela tá, ó, uma bosta.
Ele pega o bastão dela, né?
Na verdade, não, ele vai... Essa cena é muito boa. É um plano sequência que ela vai seguindo de ré, né? Ela vai seguindo, tipo, olhando de ré, assim, pra ver onde ela tá.
É verdade. Nossa, cara.
E é uma cena super longa, velho. Deve ser uns 5 minutos essa cena.
Sim, sim.
Ela vai indo e eles vão dialogando ali, né? Que, não, mas veja bem, meu amor. Eu te amo, eu só quero...
Luz da minha vida. Só quero esfacelar o seu cérebro. Aquela dali é muito boa.
E aí ela mete uma porrada no cucuruco. É maravilhosa a atuação dele. Ele faz assim, tipo... O filme besterol, assim, a cara dele, né?
Não, ele tem umas caras muito boas, cara. Cara, o Jack Nicholson, ele sabe fazer umas caretas sensacional.
Ele toma aquela no cucuruco, ele rodopia. Acho que nesse momento que ele quebra a perna, né? Ele...
É nessa hora que ele quebra. Que daí ele cai. E não sei se é logo agora que ela arrasta ele pro...
É, ela arrasta ele lá pra geladeira.
Pro freezer não, não é o freezer.
É uma geladeira, né?
Não, é a dispensa.
É a dispensa da cozinha lá.
É. Inclusive, esse aí era o lugar...
É o lugar onde o Dick chama o Dandy Doc.
E é o lugar onde o Kubrick guardava os equipamentos. E ele achou tão bom que ele resolveu filmar ali. Eles tiveram que tirar todos os equipamentos e colocar a comida lá dentro. Pra fazer a filmagem. Como esse cara é chato, meu Deus.
Pois é, cara. Você tá entendendo?
Caralho, velho. Como esse maluco é chato. E aí ela achou que tava tudo bem e o Andy vai tirar um bode, né?
Acabei de dar-lhe uma paulada no cara.
Meu marido surtou, eu vou dormir.
É, não. Eu deixei ele trancado. Ele no coco, né? Coloquei dentro da dispensa. E agora, qual que é a lógica?
Tirar um bode.
É, óbvio. Eu vou dormir, velho. Que é o que eu mais queria fazer o momento inteiro.
Nesse momento que aparece a famosa frase, né?
Red Room.
Inclusive, agora, se você quiser comentar quem que é o Tony de verdade, né?
Red Rum!
Danny, what's the matter, hon?
Red Rum!
You having a bad dream? Danny? Hon?
Danny's not here, Mrs. Torrance.
Então, aí que é engraçado, porque no livro aparece o Red Room muito antes do filme. Então, assim...
No filme ele usa isso duas vezes, o filme
inteiro. Então, assim, você não sabe quem é o Tony, né? Você fica naquela, tá, mas e da onde surgiu a palavra, né? Da onde que aquele menino tirou essa palavra, né?
E como que ele consegue escrever tão bem com as letras inversas?
Ele não, cara, o Bernardo faz isso, cara. Ele escreve atrás pra frente.
Ah, tá. Então tá bom.
É inacreditável. Às vezes ele vai mostrar, opa, aí, olha aqui tal coisa. Eu, caraca, você escreveu espelhado. O mais bacana. Até o dia que ele escreveu o Redman, eu vou falar, não. Parou.
Então, e aí, agora eu fiquei em dúvida, porque eu realmente não lembro do final do filme, eu não lembro do final do livro. Eu não sei se eu não vou meter um spoiler gigante.
Sem spoiler, já tá metendo dentro do começo.
Só metralhadora de spoiler.
Não, mas é que o Tony é o Danny, só que adulto.
Isso.
É, exatamente. Essa é a teoria mais válida, né?
É, justamente por isso do Dr. Sono.
É, aí tem o Dr. Sono e fecha que realmente, porque em alguma parte do livro ele lembra de que ele falava com ele quando ele era criança.
Spoilers e Dr. Sono.
Spoilers e Dr. Sono.
Exatamente. É que Tony tinha que ser alguém, né?
É verdade.
E assim, no livro ele sempre vê. Tanto que quando eles vão... No filme não tem, mas eles chegam a levar o Danny no médico. E o médico pergunta quem é o Tony. Ele fala, não, é só um amigo invisível meu. Ele fala, não, isso é só
que mora seus na pais, minha boca.
No livro. Aí ele fala assim, só um amigo invisível meu. Ele fala, não, isso é o que seus pais falam pra você. Quem é o Tony de verdade? Aí ele fala, eu não sei, eu vejo ele, mas ele é adulto, ele é criança. Ele falou, não sei, eu sempre vejo ele de longe. Eu acho que ele deve ter uns 11 anos, mas pode ser que ele seja um adulto. Ou seja, ele nunca viu o Tony de verdade.
Little pigs. Little pigs, let me come in. Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Here's Johnny!
E aí a gente foi pro final, né? Que agora o Jack Nicholson tá lá dentro da dispensa lá, né? E aí acho que é a primeira vez que acontece alguma coisa sobrenatural mesmo, né? Alguma coisa poltergeist, digamos assim. Ele tá preso dentro da dispensa, o Grady aparece do lado de fora, né? Aparece, entre aspas, né? Falando com ele. E aí ele fala, olha, você vai ter que trabalhar agora, cara. Vai ter que botar a mão na massa aí. Ele, ah, não, tudo bem. Eu vou fazer. E aí ele abre a dispensa. E tá lá, ele tava trancado pelo lado de fora, né? Não tinha...
É, não tinha como abrir pelo lado de dentro.
E aí que ele vira na loucura máxima, né? Agora ele é o modo satânico ligado. E ele pega o machado e sai na procura da Wendy ali, que ela tava lá tirando bola e tal, né?
Então, cara, e aí você tem o cara no modo raiva ativado. E o Jack Nicholson interpretando isso. E você tem a Shelley Duvall com um pulso mole, segurando uma faca.
Então, só que, assim, ela só acorda ali, né? Porque quem acorda ela é o Danny, na verdade, o Tony, né? Que ele tá possuído ali. Justamente porque ele tá tentando salvar o Danny, né? E aí ele escreve a mensagem lá e quando ela percebe o murder, o assassino tá vindo. Então corre. E aí ele chega com o machado na porta, quebrando tudo. Daí rola aquela famosa cena, acho que é a cena mais famosa do filme depois, que, na verdade, essa cena virou a capa do filme depois, né?
É, virou a capa dos livros. Se você for comprar, tem agora...
Daí ele chega e fala, né, o Here's Johnny! Que é a referência de um talk show americano, né?
Uhum.
John Carson. Sim. Ele falava isso, começava o programa. Nesse momento aí que ela tá dentro do banheiro lá, né? Ela pega o menino, lança pela janela ali, que escorrega na neve amontoada ali. E quando ele tá pra entrar no banheiro, ele vai enfiar a mão ali pra abrir, porque ele tá machadeando a porta ali, né?
Arrisca a mão dele.
Ela dá com a faquinha ali, né? E nesse exato momento, o Jack escuta o carro de neve lá do Dick chegando. E aí ele faz a melhor aparição que ele podia ter feito no filme todo. Que é morrer. Mas essa cena que ele tá sendo assassinado é muito boa, porque ele tem o hall inteiro ali e todas as luzes do hall estão apagadas. Só tem um lustre ligado. E ele morre justamente embaixo do lustre ligado ali, que é onde foi iluminado.
O Danny Jenny fala com o Dick, e aí o Dick aparece de novo. O Dick tá lá nas curtindo férias dele. Havaí, tá ligado? Fórido. Calor, caramba. E aí pega, vai. Aí aparece a cena do Dick comprar passagem, pega o avião, cara. O Dick vai, conversa, pega a mão, pega o Snowcat, sobe a montanha, chega, abre o hotel, vai lá, pá! Cara,
é isso.
Porra, é... Pra quê? Sabe, ele podia ter alguma coisinha a mais ali, mas...
Podia ter deixado ele na Flórida, curtindo as férias dele.
É, ele, cara, ele viajou quilômetros. Tomar uma machadada no peito.
É, não sei. Esse daí eu realmente acho que é a coisa mais inútil desse filme. É esse cara aí. Beleza, ele apresenta ali o negócio do iluminado e tal. E ele tem a conexão com o menino. Mas, cara, pra quê?
Mas podiam usar a conexão pra fazer alguma coisa.
Só que, tipo...
E no final não fez.
Ele salva o Danny. Ele vai só... Ele, por tabela, ele acaba salvando, né? Porque ele distrai o Jack enquanto ele tá sendo assassinado. Mas no fim do dia, é muito inútil o que ele faz. É só isso, cara. É muito paia, velho. É. E agora fica muito louco o hotel, né? É. Finalmente o hotel entra em modo paranormal, né? Enquanto o Jack vai correr atrás do Danny agora, né? Ele tá na busca do Danny lá dentro do labirinto, né? O Danny foge pra dentro do labirinto, o Jack vai atrás dele e a Shelly, não. A Shelly é o nome da mulher, né? Como é que é o nome da...
Wendy.
A Wendy. A Wendy, ela começa a ver um monte de fantasma dentro do hotel, né? Fantasma de gente morta e até rola... Acho que a cena mais maluca do filme, que é o homem de cachorro batendo um boquetão.
É, então...
É o que eu tava falando com o Gui. Esse fantasma, quem vê por primeiro... esses fantasmas, quem vê por primeiro é o Danny. O Stanley, ele podia ter usado muito mais, porque são por volta 45 fantasmas ali. E o Danny, ele vê muito, muito, muito fantasma. Tipo, quando eles entram no hotel, ele já vê lá, na hora que eles estão passando, apresentando, ele já vê um fantasma lá, tá ligado? Só que ele não fala nada.
Sim.
Então, assim, essa parte da Wendy lá, que ela bate no Jack, no caso, né? É de tarde. Então, se ela não foi dormir, eles ficam esperando porque o Jack não para de gritar lá, falando que a hora que sair vai matar todo mundo. E ela não vai dormir, ela fica ali realmente com uma faca esperando, porque, tipo, a hora que o cara sair vai dar bosta.
No filme, o que acontece ali é que ela pretendia fugir com o Danny, mas o Jack, ele quebra o carro de neve e ele quebra o rádio, né? Ele sabota o rádio lá.
Ele arranca a bateria do carro de neve e o rádio, ele arranca dois transistores. Faltou um curso de eletrônica pra Wendy, entendeu?
É, porque se ela tivesse uma faca, uma fita isolante, ela arrumava o carro, né? Mas
exato.
E no livro, ele já sabotou as coisas, mas eles não saem. Porque eles estão esperando o Dick chegar. E no livro, quando o Dick chega, realmente ele é surpreendido pelo Jack. Ele leva uma machadada na barriga. Só que ele não morre com essa machadada. Porque no livro também existe a topiaria, né? Que são os animais em forma de planta lá que tem em volta, né? Que o Kubrick substituiu pelo labirinto, no caso. E esses bichos já tinham dado um trabalho pro Dick conseguir entrar. Então, tipo, ele já não tava inteiro. Mas ele consegue entrar, ele entra no hotel, ele salva a Wendy e o Danny e eles saem, tipo, o Dick não morre no livro. Então é... O cara realmente tinha um papel importante.
E tem uma curiosidade agora, só fazendo um paralelo, naquela série Bem-vindo a Derry, que tem ali do It, aparece o Dick criança.
É mesmo?
O Dick, ele tá na... Ele não é criança, ele é jovem. É, né? Ele tá no exército.
É,
ele novo. Deve ter seus 20 e poucos, 30 anos.
É, ele é bem mais jovem, né?
É, e no hotel ele já tá com 60. Né?
Mas pro final da série lá, com o que ele fala? Qual que é a frase
dele? É, porque eu não quero dar spoilers da série, mas no final,
não, é só
quando
o que ele
passa,
fala,
tá? Ele fala assim, bom, eu vou sair daqui agora e vou ser cozinheiro num hotel em Denver. Ah, um hotel não deve me dar dor de cabeça, né?
Mal sabia ele.
Não sabia ele que o hotel só dava uma chadada.
Dor de cabeça não, mas dor de barriga, meu irmão.
Dor no peito ali. Acho que partindo pro final já, né, agora do filme. E eles estão perseguindo, ali o Jack tá perseguindo a...
A Wendy?
A Wendy não, agora o Jack tá perseguindo o Danny dentro do labirinto. E o Danny, muito sagaz, ele volta nas próprias pegadas pra enganar o pai dele ali, né? E fica escondido ali até a hora que a Wendy consegue sair do hotel, né? Tanto que nesse momento aí rola aquela cena famosa do elevador abrindo e saindo o sangue, né? Muito boa essa cena, inclusive.
Não, ela é legal essa cena.
Nunca mais vi uma cena igual a essa no cinema.
É, realmente, igual a essa. É que você não assistiu o jogador número 1.
É porque, assim, essa cena justamente ela mostra, assim, que é a boca do hotel ali abrindo e vomitando sangue, né? Eles falam antes, né, que o hotel tá em cima de um cemitério indígena, né? E foi construído ao troco de muito sangue. Muito, muito índio morreu ali por causa disso. E esse sangue todo representa isso, né? Toda essa matança ali que foi feita pra que esse hotel pudesse existir hoje.
Então, eu sei que você não gosta, mas o jogador número 1, eles fazem o overlook inteiro, assim. Tem uma parte que eles passam todo por dentro do overlook. E tem a cena do elevador com sangue saindo, assim, que embola eles no corredor e vai levando, que nem um rio de sangue.
Eu não... acho que eu nem vi esse filme.
É do Spielberg. Mas é que é um filme... ele mistura tudo, né?
Ah, enfim. É um filme de várias referências.
É, tem muita. Só tem referência.
Por exemplo, essa história do cemitério indígena foi uma saída bem preguiçosa, eu diria.
É, isso aí virou clichê em muito filme, né?
É, porque, na verdade, o hotel é ruim desse jeito porque ele é de 1907. O ano que se passa ali o filme, no caso, é de... a gente tá falando de 1977, né? Sim. Então, assim, durante os anos, ele sempre foi um hotel muito bem renomado. Então, assim, a história dele tava sobre crime, sobre... prostituição, pessoas se envolvendo com droga, com assassinatos, esse ar pesado, essa coisa pesada nele, porque ele foi um lugar onde...
é que, na verdade, ele vai se alimentando, né?
Só que essa questão de onde ele foi construído até não tem, é realmente pelo que as pessoas faziam, né? Que as pessoas... é como as pessoas se portavam lá dentro, né?
E depois dessa cena aí, tem a cena que a Wendy... realmente salvo nele.
Ela vai pegar ali o Danny, vai pegar o carro de neve que veio, o Dick veio, né? E eles vão fugir ali e nesse meio tempo aí que o Jack tá perseguindo eles, ele vai acabar ficando congelado ali por causa da neve, ele vira um meme.
É, fica numa fisionomia bem engraçada.
Acho que essa cena aí, ela tá ali só pra virar meme, depois de 30 anos que o filme saiu, né?
Então,
tá lá pra isso. Depois disso aí, o filme passa pro final dele ali, que é basicamente uma cena do hotel ali, que eles vão entrando no hotel e vai mostrando o hall do hotel, e onde tem várias fotos ali dos anos 20, e ele vai dando um close numa foto ali, que é uma foto onde tem... tá tendo um baile ali, que é um baile do... do hotel Overlook ali, de 1922, se não me engano. E quem tá no centro dessa foto... é ninguém mais, ninguém menos do que o Jack.
Nosso querido Jack.
Nosso querido Jack Nicholson. O ator que fez o filme. O Jack aparece ali, e aí...
o ator que carregou o filme nas costas com a ajuda de uma criança de...
e aí que eu volto pra questão daquela conversa que o Jack teve com o Greg dentro do banheiro. E ele fala, olha, você sempre esteve aqui. Você sempre foi o zelador. A teoria, que eu acho que é a mais válida nesse caso aqui, é que o Jack, na verdade, ele tá reencarnando ali. Ele foi um cara que ele já fez isso no passado, ele reencarnou como em algum momento como Greg no passado, e agora ele tá reencarnando no Jack de novo. Tanto que existe essa confusão das gêmeas, porque as filhas do Greg de fato eram essas meninas de 8 e 10 anos. Só que as filhas do Jack eram as gêmeas.
Isso. E no filme, a gente vê as garotas, elas sempre estão sempre juntas, sempre usando a mesma roupa, com a mesma altura, sempre muito parecidas a forma como você colocaria gêmeas. E eu não acho que o Kubrick faria isso à toa. Ele colocou isso justamente para dar essa ideia de que
o espírito das meninas eram gêmeas mesmo. Por isso que tem essa confusão entre essa dualidade entre as gêmeas lá. Ou seja, o Jack sempre foi esse mesmo cara reencarnando. Sim,
assim, faz sentido. Faz sentido. Mas assim, o que eu vejo do Jack estar ali no meio, feliz, é porque assim, quer ou não, ele tinha um fascínio pelo hotel. Então, a hora que ele morreu ali, que ele se tornou parte do hotel, ele tava orgulhoso. E fantasma não tem tempo, né? Não existe essa questão de tempo pra eles, né? Eu acho que por isso que ele apareceu lá na foto, entendeu?
Nada foi sem querer, velho. Kubrick pensou em tudo, mano.
Entendi.
Cara, é foda mesmo, velho.
É, então, e aí agora tem aquelas ressalvas sobre o Kubrick e o filme. Por exemplo, eu, assim, eu já tenho esse meu problema com a Shelley Duvall. Eu acho que ela não devia ter feito esse filme. Mas também não concordo 100% com a ideia de, do quanto ela, ele, o Kubrick entrou na cabeça dela pro filme enrolar, né? Mas tem aquele ponto também que eu tava conversando até com a Jenny hoje, que é tipo assim, o Kubrick está te passando, o cara é o diretor, ele está te passando uma instrução pra uma cena. É uma pessoa adulta. E aí você não faz do jeito como o cara quer, sendo que o cara é perfeccionista.
Mas aí que tá, cara. Tipo, você fala que ah, não gostei da Shelley Duvall e tal. Eu acho que ela tava fazendo o que o Kubrick queria que ele tivesse fazendo.
É, não, mas ele entrou muito na cabeça dela pra ela chegar perto do que ele queria. A minha conversa com a Jenny hoje começou porque ela falou assim, pô, o Kubrick defendeu demais o Danny, tanto que o ator que fez o Danny ali, ele não sabia nem que tava fazendo um filme terror.
Já pegaram ele com o nome Danny pra ele não...
Na Shelley Duvall ele arregaçou a mente da menina. Tanto que ela não fez mais nada depois disso, né?
Ela esse não foi conseguiu o último trabalho dela. Ela não conseguiu fazer nenhum outro trabalho. Ele
porque
cagou mesmo
ela,
cabeça
ele, dela. Ele entrou no psicológico dela. Só que, tipo assim, o cara é perfeccionista, sabe? Tipo, eu não sei se ele ficou contente com aquela cena dela correndo com a faca mole na mão, tá ligado?
Ah, mas e o Jack Nicholson fez vários filmes muito bons depois. Qual que é a desculpa pra ele não ter entrado na mente? Do...
Porque o Jack Nicholson já era um ator muito bom.
Tipo assim...
A Shelley Duvall, não.
Ela não era uma atriz conhecida. E, de repente, você cai pra atuar com o Jack Nicholson. É tipo...
Tinha que,
você,
ser, uma, tinha uma que ser uma atriz na já... altura, entendeu?
É, tipo, uma atriz...
Quase mandei um ator aqui.
Ah, eu acho muito boa a cena que ela tá subindo as escadas, assim...
Com as mãos mole? Ah, cara, não dá, velho.
Cara, tem uma hora que ela tá correndo com aquela faca na mão, que eu falo, ai, que perigo, essa moça vai. Essa moça vai cair com essa faca.
Cara, não dá, cara. Entendeu? Eu não consigo. Não, tipo assim, eu assisto, mas ela não me convence nem um pouco.
Ela realmente ela é bem mais fraca, né? É, não, o Jack, ele se sobressai demais, assim. Tanto o Jack quanto o menino, né? O Danny lá,
sim,
ele
o Danny também manda bem.
Manda muito, muito bem.
Claro, é, tipo, não é a melhor atuação do mundo,
obviamente,
né?
Obviamente, porque ele é uma criança, né? É.
Mas não, isso não quer dizer também muita coisa, porque temos atuações, mas são atuações mais novas. É, evoluiu muito o cinema de lá pra cá. Mas, enfim, ele mandou muito bem pra idade dele ali, na época que o filme saiu, ele mandou muito bem. Ele mandou melhor que a Shelley Duvall, entendeu?
Ah, com certeza. Definitivamente ele foi ali. Pra mim, ele é o melhor ator do filme. Até melhor que o Jack Nicholson.
É, se for levar em consideração a idade dele.
Ah, com certeza. O que ele entrega pela idade dele.
O currículo dele com uns anos de experiência.
Tipo, 0 anos de experiência.
Então.
Nunca fez porra nenhuma antes, né?
Pois é, a Shelley Duvall já tinha feito Popeye, pelo menos. Nem assim conseguiu entregar muita coisa.
E nesse momento é uma adulta, né?
É, entendeu? Tipo, é a fase de entender uma instrução. Tipo, ó, você tem que fazer isso.
Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Pauta Vindo aí. Antes da gente encerrar, eu quero saber de vocês qual é a nota que você dá para O Iluminado.
Olha, tirando o livro... É, isso sim, tirando o livro para ser só um... Tirando o livro sendo só um filme...
Um 2.
Não, eu daria assim um 8 justamente por causa da Shelley Duvall. Porque é aquilo que você falou, tipo, não dá para levar a sério a atuação dela. Agora, se for levar em consideração com o livro, 1,5 já é muito. Então eu digo pra vocês, leiam o livro e depois deem a nota de vocês.
A minha nota, levando em consideração a Shelley Duvall, eu espero às vezes de um filme, muitas vezes de um filme, eu daria um 6,2.
Eu não consigo concordar menos, quer dizer, não consigo concordar mais, não consigo concordar. Eu acho que esse filme, assim, ele é muito bom. Ele é um filme interessante e ele é o marco do cinema. E por isso eu não consigo dar uma nota tão ruim assim que nem você deu, porque ele é muito referenciado e ele tem muito silogismo, muito simbolismo. E toda vez que eu assisto esse filme de volta, eu percebo alguma coisinha a mais. Ele é esse tipo de filme. Você vai ter que ver várias vezes ele para entender ele 100%. E por mais que eu já tenha assistido ele várias vezes... tem coisa que você sempre vai pegar quando você for ver ele de novo. E por isso, cara, que eu acho que o Stanley Kubrick é um diretor que é brilhante. Por mais que ele tenha esses defeitos, a sua personalidade e a forma como ele trata as pessoas, isso não faz do trabalho dele menor. Na verdade, é o contrário. Faz o trabalho dele ser maior, mais brilhante e mais interessante. Eu acho que esse filme, pra mim, leva um 8,5.
Então, aí eu vou te explicar o meu 6,2. Tá? Dá pra ficar um pouco mais claro. Por exemplo, nós temos principalmente 3 atores no filme, tá? 3 interpretações. Que é o Jack, é o Andy, o Danny. E aí, se a gente for dividir 3 pra cada, eu tiro os 3 da Wendy. Eu dou 6 pelo Jack, pelo Danny.
É que o filme não é só a atuação.
Não, tem a parte técnica, tal, e etc.
Eu vejo o filme como um todo.
É que ela, na minha opinião, estragou muito.
Tem os problemas dela, eu entendo. Mas ela conseguiu entregar ali o que precisava ser entregue. E no geral, no conjunto da obra, eu acho um filme excelente.
Não, ele é um bom filme. Eu não acho excelente, eu acho um bom filme. Eu
acho que ele tem muitos ícones, coisa que muitas vezes a gente vai ver ainda em outras obras.
É aquele tipo de filme que vai durar pra sempre.
Ele é hoje um sucesso cult, digamos assim. Ele é uma coisa que... Ele é muito reverenciado, mas... Por pessoas específicas, né? Em obras específicas. Mas ainda assim, ele é algo que é muito lembrado. E vai continuar sendo lembrado por muito tempo.
É que nem eu falei pra você, jogador número 1 é de 2021, não, 2022.
Não, não compara The Shining com o jogador número 1.
Eu não tô falando da comparação com o jogador número 1. Eu tô falando que os caras usaram o hotel e o filme dentro do filme, entendeu?
Não, o jogador número 1, cara, que é um filme que ninguém liga.
Mas o que eu tô falando é que dentro do filme eles usaram o iluminado. Cara, se usaram o iluminado num filme que é de 2020, o filme vai continuar fazendo sucesso pra sempre.
Não é só sobre a atuação da Shelley Duvall.
Que eu acho que a atuação dela não valeu de porra nenhuma. Ela não precisava nem estar ali. Se fosse só o Jack e o Danny, o filme tava bom.
Que ela agrega bastante. Não coloca algo negativo. Mas ela também não se sobressai em nenhum momento.
Não. Eu acho que ela não agrega nada.
E a partir do momento que você tá atuando... Você tá contracenando com um cara que nem o Jack Nicholson, né? É difícil pra você se sobressair.
Então, faltou experiência pra ela.
É, mas ninguém é o bonzão da boa da primeira vez.
Não, claro que não. Né? Obviamente que não. Por isso que eu acho que devia colocar uma outra atriz no lugar dela, e não ela. Ela podia ter feito outros filmes. Sei lá, Popeye, por exemplo, eu não assisti. Mas, às vezes, ficou bom.
Então é isso. A gente vai encerrando por aqui. Alguma opinião a mais aí sobre o filme?
Não, só isso.
Então tá bom, então. Agora a gente já sabe o que você pensa sobre o Iluminado. Se você quiser deixar a sua opinião sobre o filme aí e falar o quanto o Guilherme tá errado, comenta aí. Então vamos chegando ao final aí de mais um Pauta Vindo. Eu sou o seu anfitrião. Meu nome é Renan, estou mais uma vez começando outro podcast. Opa, peraí.
Terceiro episódio, décimo.
Chega. Estamos chegando mais uma vez aqui, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Pauta Vindo. Eu sou o Renan.
Guilherme.
Jennifer.
E ficamos por aqui. Até mais.